Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo apresenta Histórias em Comum. Uma declaração com todas as vozes. Depois da Revolução de Maio de 1810, o caminho para a independência na Argentina estava claro. A ruptura dos laços coloniais com a Espanha e os sucessivos governos semi-intervenção de enviados à Península Ibérica propiciaram um movimento libertador que almejava a plena participação política, econômica e social de todos os nascidos em territórios americanos.
El sol del 25 viene asomando
y su luz en el plata va reflejando
esa Juancito.
Nesses tempos, o atual território da Argentina era conhecido como Províncias Unidas do Rio da Prata, o antigo vice-reinado espanhol, e que incluíam a Banda Oriental, hoje Uruguai, e territórios da Patagônia, no sul, e o chamado Gran Chaco, no norte, que se encontravam sob domínio indígena ou desabitados.
Em 1810, a América quedou dividida em dois bandos.
Os revolucionários e os afins ao rei da Espanha. Os primeiros queriam o total controle dos governos, enquanto os outros seguiam as ordens do por então rei preso. Ambos os bandos se enfrentaram e a guerra que iniciaram teve como consequência a independência de vários países da América do Sul. Esse período é conhecido como o da Guerra pela Independência. No meio dessas lutas e como o avanço de tropas leais ao rei da Espanha em vários territórios, as Províncias Unidas decidiram convocar, em 1816, um congresso na província em Tucumán, ao norte, no coração dos territórios revolucionários e enfrentados com o centralismo de Buenos Aires.
No sé qué tienen las flores, las flores del campo santo, que cuando las besa el viento, vidita, y parece que están llorando. Que cuando las besa el viento, vidita, y parece que están llorando. Si acaso sales mañana y sientes el aire frío, no le eches la culpa al viento, vidita, y que son los suspiros míos. Que el fuego se lava y que la nieve se ardía, y de soñar imposibles, vidita, y soñé que vos me querías, y de soñar imposibles, vidita, y soñé que vos.
O congresso foi realizado na cidade de Tucumã. Começou em 24 de março de 1816, com a presença de 33 deputados, em uma casa alugada, a Francisca Bazán de Laguna, e que hoje é Monumento Histórico Nacional. Para a convocação e pelas lutas internas dentro do atual território argentino, não enviaram representantes a algumas províncias, como Santa Fé e Entre Rios. E pelos laços do vice-reinado como sul do Alto Peru, chegaram também congressistas de lugares como Charcas, Chichas ou Misque, que hoje fazem parte da Bolívia. O Congresso se reuniu em março de 1816, no meio de um forte sentimento contra Buenos Aires entre as elites do interior. Os deputados de Buenos Aires foram negociando e conseguiram manter o centralismo porteño, isto é, daqui de Buenos Aires, e que fosse nomeado como novo diretor supremo o porteño Juan Martín de Pueyrredón. O general José de San Martín pressionou para que fosse encaminhado o seu plano, deixar de atacar o Alto Peru, um bastião realista, e atacar o Chile como o exército de um país independente lutando contra a Espanha. Finalmente, em 9 de julho de 1816, o Congresso em Tucumã declarou a independência de uma nova nação que era livre e independente dos reis da Espanha.
Este consistia em deixar de atacar a los realistas en el Alto Perú.
Quando canto 9 de julho, lo canta el viento, no canto yo. Solo digo 9 de julio y el viento sopla, sopla canción. Solo digo 9 de julio y el viento amigo sopla canción. Cuando canto 9 de julio se abre en sonrisa el amanecer. Ilumina todo de brisa con su perfume de pan y miel. Ilumina todo de prisa, es un perfume de amanecer. Si yo canto 9 de julio, la tierra misma quiere cantar. Su calullo de independencia nadie se prive de festejar. Qué bonita crece Argentina desde el Congreso de Tucumán. Cuando canto 9 de julio el día tiene gustito a sol. Y aunque siempre canto bajito no sé qué pasa con mi canción. Y aunque siempre canto bajito el día tiene gustito a sol. Cuando canto 9 de julio
de julio me guiña el cielo su ojito azul. Un retoño blanco de nube cruza la patria de norte a sur. Cuando canto 9 de julio me guiña el cielo su ojito azul.
Si yo canto 9 de julio la tierra misma quiere cantar.
Calujo de independência, nadie se prive de festejar.
Em 21 de julho, foi juramentada formalmente a Declaração da Independência com a presença de governadores, sacerdotes e personalidades ilustres que chegaram de todos os territórios. Contam as crônicas desse momento que as pessoas de pé rodearam a casa para acompanhar uma declaração que prometia a liberdade e a igualdade de todos os habitantes. Nós, os representantes das Províncias Unidas na América do Sul, reunidos em Congresso Geral, invocando o Eterno que preside o Universo, em nome e pela autoridade dos povos que representamos, protestando o céu, as nações e homens todos do globo, a justiça que regra os nossos votos, declaramos solenemente para a face da Terra que a vontade unânime e indubitável destas províncias romper os violentos vínculos que os ligavam aos reis da Espanha, recuperar os direitos de que foram despojados e se investirem do alto caráter de uma nação livre e independente. Um sinal desse ideário igualitário foi que a ata de declaração da independência foi escrita tanto em espanhol quanto em quichua e aimará, línguas nativas dos povos originários do norte do vice-reinado. O Congresso mandou imprimir mais de 3 mil cópias desse documento, que foram enviadas para as principais cidades do território através dos chamados charques, que eram os mensageiros que iam a cavalo.
Detrás estava o pensamento de Belgrano.
No vasto território subandino que se estendeu do Peru e a Bolívia até o noroeste da Argentina, persistia a língua e na memória do povo a lembrança do levantamento de Túpac Amaru II, descendente dos antigos imperadores incaicos e selvagemmente executado em 1781. Aquele sonho americanista deixou um emblema, o sol da bandeira, tomado do brasão dos soberanos incaicos como ponte simbólica entre a América pré-hispânica e aquela que surgia. As atas redigidas a duas colunas, espanhol e aimará, e espanhol e quichua, foram publicadas pela primeira vez em dois jornais porteños, a Gazeta de Buenos Aires, em 17 de agosto de 1816, e no El Redactor del Congreso, 6 dias depois.
Kai Sumac, Ancha, Camayoc, San Miguel, Tucumanata, Atún, Yactapi, Huarancapuzacu, Pachac, Chunca, Soctayoc, Huatac, Canchis, Quiliac, Ixon, Punchaininpi, Lactanchec, Raiku, Chahuanacupac, Amautacuna atun tantacui, Congreso niscapi tantasca, Tuscui soncocuan tucui yachainincuan, huancharcancu tacacui ninchecta cunacama, camachiquenchec aucacunamanta, uc similia tucui necpi yactanchec, cunac cai duracunanta, munascancu uyarincun, uc munailia inantin, urainicunguan, yuyainincuan, huanyui, 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 munapayascancuta, suti, sutipi, ricuchincu. Chai huampis, yuyaspa cai atun simipi cascanta, paikunac, liactancunac, huahuancunac, huahuampapis, cusisamin, u chiquin, amauta, ranticuna, ali, alimanta, uctawan, uctawan, cai agua rimarganku.
Querer, vos te has decir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero al uno dele bailar. Corta su mano de plomo las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando, con mi mano de la navidad te voy a acariciar.
Principais patrocinadores da declaração foi o general José de San Martín, que me esperava esse passo para avançar no seu caminho independentista da América do Sul, dirigindo o exército de uma nação soberana. Quando conheceu a notícia, o general San Martín disse: quando tem liberdade, sobra o demais. Argentina ao Mundo apresentou Histórias em Comum, uma declaração com todas as vozes.
Chacarera, chacarera, tu que sabes las respuestas, dime por qué todo el...
Produção: Silvana Avellaneda. Locução: Julieta Galván. Operação e edição técnica: Julián Carvalho.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do deixismo.
E sejam então muito bem-vindos ao dx.com.br, programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo dxista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. Começamos com o habitual recanto de sugestões de escuta. Portanto, recomendamos ter papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes dessas notícias, também lembremos que as frequências que aqui mencionamos são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. A emissora de onda curta danesa, World Music Radio, está agora no ar da seguinte maneira. Em 927 kHz, com 300 watts, transmite de Hvidovre, Dinamarca, de forma diária e durante as 24 horas do dia. Na onda curta, ela transmite aos sábados e domingos, na frequência de 5.930, com 100 watts, uma potência de Brahmin, e na frequência de 15.700 kHz, com apenas 10 watts, do transmissor localizado em Randers, sempre na Dinamarca. Aos dias sábados e domingos, essas transmissões ocorrem de 9 a 16 horas UTC. E por último, a World Music Radio emite os seus espaços a diário durante as 24 horas na frequência de 25.800 kHz. Com 60 watts, as transmissões ocorrem de Aarhus, também da Dinamarca. Toda a programação pode ser acompanhada através do streaming online em www.wmr.radio. E podemos antecipar, conforme surge de uma notícia surgida e publicada já no site na web da Espanha, El Radio Escucha, que a World Music Radio em breve terá um novo transmissor de 300 watts, como o qual sairá ao ar na frequência de 15.700 kHz, faixa internacional de 49 metros. Continuamos agora na Ásia Central, já que o serviço para o exterior Bengali, conhecido como Bangladesh Betar, pode ser escutado em inglês e também em nepalês, na frequência de 4.750 kHz via Shavar, Bangladesh, conforme o seguinte esquema de transmissões. De 12h30 até 13 horas, sempre UTC, pelos 4.750 kHz, com 100 kW para o sudoeste asiático em inglês. E das 13 horas 15 minutos às 13 horas 45 minutos, transmite pelos 4.750, também com 100 kW para o sul da Ásia, e estas transmissões ocorrem em nepalês. Por sua vez, a rádio Daploy Somnui, conhecida também pela sua denominação em inglês como Vietnam Democracy Radio, vai ao ar com programas a diário na frequência de 9.670 via Pao Shum, de 12h30 a 12h58 minutos, com 100 kW em idioma vietnamês e transmitindo para o Sudeste Asiático. E falemos agora na Rádio Mali, que continua com as suas emissões para o oeste da África, em francês e línguas locais, como a língua Bambara. E pode ser escutada esta emissora, a Rádio Mali, de 6 a 8 horas UTC, pelos 5.995 kHz. De 8 a 18 horas foi escutada pelos 9.635 e de 18 a 24 horas também pelos 5.995. A potência anunciada é de 50 kW e os relatórios podem ser enviados para o seguinte correio eletrônico: ortm@ortm.ml. Já da Monróvia, a emissora religiosa ELWA continua emitindo a diário pelos 6.050 kHz em inglês e também em línguas vernáculas da Libéria, de 5h30 a 10 horas e também de 17 a 22h30 horas, sempre dirigidas para o oeste da África. A emissora foi confirmada com um relatório de recepção na seguinte, no seguinte endereço eletrônico: elwaradio54@gmail.com. E falamos agora do Quirguistão, na Ásia Central, onde a rádio oficial Kyrgyz Radio, a número 1, conta com uma transmissão diária em onda curta em idioma Kyrgyz, de 23 a 18 horas, pelos 4.010 kHz, com um programa em russo, de segundas a sextas-feiras, de 12 a 12h30 horas, sempre em direção para o centro da Ásia. Podem enviar relatórios de recepção por correio eletrônico para o seguinte endereço: KTRKSITE, isto é KTRKSITE@gmail.com. Por último, de Sri Lanka, a SLBC, que significa Sri Lanka Broadcasting Corporation, emite a diário para o sudoeste da Ásia com uma potência de 125 kW em bengalês, de 0h30 a 1 horas pelos 11.905 e também de 16h30 a 18h30 horas pelos 11.750 kHz em Sinala. Os relatórios de recepção corretos, onde podem anexar um arquivo curto também de áudio, são confirmados no seguinte correio: victor.goonetillelle@gmail.com, isto é victor.goonetillelle@gmail.com. E hoje, antes de encerrar o dx.com.br, compartilhamos uma reportagem especial da Rádio Agência Nacional Brasileira. Acontece que o Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro e, por esse motivo, o histórico programete Viva Maria da Rádio Agência Nacional Brasileira lembrou a presença feminina no rádio.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, rádio apaixonadas e rádio apaixonados desse nosso programa, que rumo ao Dia Mundial do Rádio, se apressa em lembrar que, por mais incrível que pareça, o rádio é mulher, contraria a gramática, né? Tanto assim que nos idos de 2014, a própria Unesco comemorou o 13 de fevereiro à luz das questões de gênero e, para isso, se valeu de um dado que justifica essa afirmação. O rádio é mulher porque 74% de sua audiência é feminina e quem, com certeza, tem bons motivos para concordar com isso é a nossa querida amiga atriz Cida Mendes. Ela que, na pele de sua concessa, diz que a rádia, é assim que ela chama, a rádia é mulher porque é feita por mulheres para as mulheres. Então, é isso mesmo, minha feia. Vamos lá. Afinal, por que que o rádio é mulher, concessa?
Primeiro, eu sempre falei a rádio. Não é possível uma pessoa falar comigo que rádio é homem. Porque eu sempre na minha vida, desde pequenita, eu falava a rádio tal, a rádio nacional, a rádio. Então eu acho que rádio é mulher, porque é fala demais, né, Maravilha?
Pois é.
Além... Rádio e mulher que fala desse jeito.
É. E mulher que gosta muito de falar também ao pé do ouvido, né?
É, de ficar ali, de uma musiquinha, né, de um conselho. Olha você ver como é que a rádio é feminina.
É,
até o conselho, ela conta uma fofoca.
É verdade.
Ela gosta de uma musiquinha, uma notícia, né?
Isso.
É romântica, gosta de lembrar. Então, rádio é mulher.
Pois é, e é democrática, né? Então.
Não, é boa demais. Qualquer um, pobre que seja, pode ter uma rádio e pode ficar sabendo de todas as notícias, né?
Exato, é.
Enquanto isso, tá lá trabalhando. Porque a televisão, já não gosto muito da televisão, porque a televisão ocupa.
Ocupa.
Aí você vai fazer um trem, tá vendo a televisão. As pessoas que assistem uma novela atrás da outra, como é que assiste? Quantas horas eu vou ficar sentada ali? Eu não tenho tempo disso. Quando as novelas eram na rádio, eu ia escutando no vilinho e fazendo as coisas. Mas agora na televisão, ficar afundando o sofá, eu tô muito nova ainda pra isso.
Pois é. Agora, de que forma você acredita que o rádio possa ajudar as mulheres a romperem o silêncio, principalmente nesse embate, nesse enfrentamento da violência que sabemos é tão cruel ainda com as mulheres, hein?
Eu acho que é em gota, igual você anda fazendo mesmo.
Isso.
Então, acho que todas as rádios têm que ter essa obrigação de falar em gota, em pílula, né? Igual eu faço aqui no Paracatu.
Uhum.
Porque nas gotinhas, assim, vai pegando as pessoas.
É pegando, né?
A consciência, né? Amplia a consciência da pessoa.
É verdade. Agora, Concessa, para encerrar, de tudo que você já ouviu no rádio, nessas ondas poderosas, qual foi a mensagem, a notícia, a novela, a canção que mais tocou no seu rádio coração?
Eu não se esqueço, Mara Régia, eu era ainda assim, mocinha, né? Quando eu tava passando roupa e crado, ouvindo rádio, né? É notícia, Elis Regina morreu.
Nossa.
Quase que eu queimei a roupa que eu tava passando.
É
porque
mesmo.
Eu larguei o ferro em riba, modo de sair falando lá em casa, que lá em casa nós gostávamos dela, né? Nós gostávamos.
É.
Linda que a mulher canta, né?
Lindo, lindo, lindo.
Aí eu lembro que na hora que eu tava passando a roupa, Elis Regina morreu. Até hoje, quando fala nela, eu lembro dessa hora.
É.
Como um gado da rádio que falou pra mim.
É. E aí, qual foi a música que eles tocaram logo de imediato?
Eles tocou ela cantando assim, o sonho mais lindo sonhei.
Fascinação. Lindo, né?
Eu chorei, parecendo que era minha irmã que estava morrendo.
Pois é. Ó. Coincidentemente, essa foi a maior emoção que eu também tive no rádio. Nós estávamos com o programa Viva Maria pronto para entrar no ar, de repente veio a notícia da morte da Elis e a gente queria que aquela notícia fosse uma mentira, né? E aí a gente procurou e foi a partir desse dia que o Viva Maria deixou de entrar no ar na voz do Milton Nascimento para, na voz Garganta Útero de Elis Regina, eternizar nossa força, raça e fé. Viva você, Concessa!
Viva, coisinha! Viva Maria! Viva todo mundo! Viva Elis Regina também!
Ai, sempre! Beijos, meu amor! Obrigada!
Beijo, viu?
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.
E é assim que chegamos ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo. Editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina.
Argentine, 面向世界。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentine.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
RAI Argentina ao Mundo apresenta História do Rock Argentino. Hoje, Serú Girán. Apelidada de Os Beatles da Argentina, a banda Serú Girán tem como maior virtude ter dado o passo fundamental para que o rock passasse a ser massivo. Se bem não é a primeira super banda do país, é sim a primeira que consegue chegar tanto às classes baixas quanto às média e alta, os roqueiros e os chitos, para utilizar a gíria da época. O grupo era formado por Charlie Garcia em teclado e voz, David Lebón também em guitarra e voz, Oscar Moro em bateria e Pedro Aznar em baixo. Com recordes de vendas e de espectadores nos shows, Serú Girán também conseguiu fusionar vários estilos musicais para alcançar um som muito particular e característico. Ao longo da sua curta história, Serú Girán ganhou prêmios nas categorias de melhor guitarrista, melhor tecladista, melhor baixista, melhor baterista, melhor compositor para Charlie Garcia e também como melhor grupo ao vivo nos anos 1978, 79, 80 e 81. A essa impactante lista é preciso adicionar ainda outros prêmios, como o de Grupo Revelação em 1978, Melhor Cantor, prêmio para David Lebón, no ano 80 e também no 81, Melhor Canção em 1978 pela música Seminari e também Melhor Canção em 1981 pela música Peperina. Também recebem o prêmio a Melhor Álbum em 1978. Depois de várias brigas internas na sua banda anterior, La Máquina de Hacer Pájaros, Charlie Garcia tomou a determinação de deixar esse grupo e de viajar ao Brasil com o músico David Lebón, seu amigo da época da dupla Sui Generis. Com o dinheiro que tinham arrecadado no Festival do Amor, um festival realizado aqui em Buenos Aires em 1977, os jovens alugaram uma casa por 3 meses em Búzios, perto do Rio de Janeiro. O dinheiro não alcançou para pagar o imposto exigido para levar todos os equipamentos que eles levavam e, portanto, ficaram retidos na alfândega. 2 meses depois, Charlie Garcia voltava a Buenos Aires para acertar um contrato com os produtores Oscar López e Billy Bond. Por esses dias, Charlie Garcia foi ao show em Buenos Aires de uma dupla chamada Pastoral e ficou admirado com a habilidade do jovem Pedro Aznar, que tocava o baixo. O show acabou e Charlie Garcia foi buscar o baixista nos camarins. Pedro Aznar aceitou logo ir ao Brasil e se incorporar ao grupo em gestação. Por último, Charlie Garcia recebeu dinheiro como adiantamento de um contrato e pagou os tiquetes de avião até São Paulo para ele, para Pedro Aznar e também para o baterista Oscar Moro, com quem já tinha combinado viajar. Apesar dos problemas econômicos, esta foi uma etapa muito criativa e frutífera, já que escreveram mais de 15 músicas, das quais foram selecionadas as melhores para a edição do primeiro disco.
Que importam já tus ideais, que importa tu canção. La grasa de las capitales cubre tu
con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar.
Is my
O show ao vivo de Ciro Girán foi no Riachuelo, o nome de um riacho que separa a capital federal argentina da província de Buenos Aires, e a bordo de um navio ancorado. Esse show, ao qual somente assistiram jornalistas, músicos e amigos, tinha o objetivo de ver a resposta da crítica especializada. Essa noite, o grupo se mostrou sólido e contundente, o que parecia abriria as portas do público massivo rapidamente. A estreia ao vivo da banda perante o público portenho aconteceu duas semanas depois, em julho de 1978, no estádio Luna Park. Le Bon, Aznar e Moro apareceram no palco vestidos totalmente de branco. Pela sua vez, Charly García apareceu de traje de banho preto, paletó e tênis. Depois desse primeiro show no Luna Park, as críticas dos meios de comunicação contra a banda arreciaram. O jornal La Opinión, por exemplo, publicou que eram o pior que tinha na Argentina em matéria musical. Já para o segundo disco, intitulado La Grasa de las Capitales, gravado em 1979, Serú Girán escolheu uma proposta muito mais direta. Suprimiram a orquestra e compuseram músicas mais simples. Os rumores de separação ficaram desacreditados com a apresentação desse disco, ao largo de 6 shows no Auditório Buenos Aires, prévia turnê pelas cidades de Córdoba, San Luis e Mendoza. Com a força da perseverança e tenacidade, Serú Girán conseguiu reverter as opiniões da crítica e do público. Em janeiro de 1981, Pedro Aznar foi convocado pelo guitarrista norte-americano Pat Metheny para se incorporar à sua banda. Combinaram se encontrar nos Estados Unidos, já que Pedro viajaria no ano seguinte para estudar na Universidade de Berkeley. Esse fato significaria o final da banda. Quando Pedro Aznar anunciou ao resto do grupo que iria aos Estados Unidos, todos decidiram dar-se um tempo para refletir. Foi assim que Charly García viajou novamente para o Brasil para trabalhar lá no seu primeiro disco solista. David Lebón pegou umas férias em Punta del Este, Uruguai, e Oscar Moro permaneceu aqui em Buenos Aires.
Quero ver, quero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor. No hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, ¿quieres sal? Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás a un pobre pibe.
Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más.
Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón
thank you.
sensación muy lejos del sol que quema de amor.
A história do grupo Serú Girán merecia um broche de ouro. Era necessário um adeus Serú Girán. Devia ser um show espetacular e foi organizado para os dias 6 e 7 de março no estádio Obras Sanitárias, que é a Catedral do Rock, aqui em Buenos Aires. E em 16 de maio de 1982, Serú Girán participou do Festival de Solidariedade Americana, organizado perante 60 mil pessoas no campo de hóquei de Obras, para coletar elementos para os jovens soldados argentinos que sofriam nas Ilhas Malvinas e agradecer aos países que tinham prestado o seu apoio e se tinham solidarizado com o país. Desde meados de 1991, começaram a cogitar a possibilidade do retorno da banda, boatos que passaram a se tornar realidade com um novo material intitulado Serú 92. O disco foi um sucesso comercial, com vendas que ultrapassaram as 200 mil cópias e multitudinários shows na cidade de Rosário, Córdoba e dois aqui na capital federal, cada um para mais de 160 mil pessoas.
Y es mucho para mí, oh, no, no, se acabó.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E hora de encerrarmos e rapidinho o nosso encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.